Boa noite, senhores vereadores. Saúdo em especial todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Cumprimento também a Rosa, ex-vereadora aqui desta casa, que está conosco na galeria. Cumprimento e uma saudação especial à empresa Bem Telecom, que transmite ao vivo, através do Facebook, e a todos os cantos do nosso município. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, transmitindo a nossa sessão. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum para a sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 126ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 16 de março de 2020. Passamos a apreciação da ata número 5 de 2020. Coloco a ata número 5 de 2020 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 5 de 2020 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Neste momento, passamos às correspondências. Inicialmente, gostaria de que fosse lido pelo secretário o decreto número 023 de 2020, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento e prevenção ao coronavírus, cria gabinete de acompanhamento e dá outras providências. Então, gostaria que o secretário faça a leitura.
Decreto número 23/2020, de 16 de março de 2020. Dispõe sobre medidas de enfrentamento e prevenção ao coronavírus, Covid-19, cria gabinete de acompanhamento e dá outras providências. O prefeito do município de Agudo, estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 6º, parágrafo 6º e 7º da Lei Orgânica Municipal, considerando a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, decorrente do novo coronavírus, Covid-19. Considerando a portaria número 188 do Ministério da Saúde de 4 de fevereiro de 2020, que declara emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, considerando a portaria número 356 do Ministério de Saúde, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na lei número 13.979, fixando medidas para enfrentamento desse problema de dimensão mundial, considerando a necessidade cautelar de conter a prorrogação da infecção e transmissão local e preservar a saúde pública através de ações e medidas coordenadas no âmbito municipal e em consonância com a região, decreta. Artigo 1º. Fica criado o Gabinete Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus, Covid-19, com o objetivo de estabelecer e divulgar ações de prevenção a transmissão do vírus, formado pelos seguintes representantes: Secretário de Saúde, Secretário da Educação e Desporto, Secretário de Administração e Gestão, Secretário da Fazenda, Procurador-Geral do Município, Administrador do Hospital Agudo, Enfermeiro-Chefe da Unidade Básica de Saúde Central e Tia Laurinha. Artigo 2º. O Gabinete de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus, Covid-19, se reunirá diariamente para avaliação das ações a serem empreendidas em conjunto com o Secretário da Saúde e articular as ações do Plano de Enfrentamento e Contingência para a Doença. Parágrafo 1º. O Gabinete deverá elaborar um plano de prevenção imediata para o município e buscar atuação em conjunto com as prefeituras da região, bem como governos do Estado e Federal. Parágrafo 2º. As deliberações do Gabinete de Prevenção deverão ser observadas por todos os integrantes da administração municipal, visando a divulgação, execução dos procedimentos e fiscalização dos atos a serem praticados no âmbito de competência local. Artigo 3º. Para o enfrentamento da emergência de saúde pública são adotadas de imediato, sem prejuízo de outras que vierem a ser propostas pelo gabinete, as seguintes medidas. Inciso 1º. A suspensão do prazo indeterminado do concurso público número 01/2020 e adiamento da realização das provas e demais fases deste. Inciso 2º. Suspensão das aulas em toda a rede municipal de ensino pelo prazo de 15 dias a contar de 19 de março de 2020. Inciso 3º. Suspensão temporária dos deslocamentos para fora do município de servidores para participação em evento, exceto aqueles relacionados ao serviço de saúde. 4º. Suspensão das atividades vinculadas aos grupos de maior risco ao contágio do vírus, especialmente aos portadores de doenças crônicas e idosos. 5º. Suspensão dos eventos culturais do município. 6º. Suspensão das atividades e eventos esportivos de responsabilidade do município. 7º. Suspensão da realização de eventos de grande aglomeração de pessoas, sejam públicos ou privados, que dependam de autorização prévia do município ou de alvará para a sua realização. 8º. Execução imediata de orientações aos alunos e profissionais de ensino quanto ao manejo adequado da higiene com vistas à prevenção e enfrentamento do coronavírus COVID-19 nas escolas. 9º. Suspensão de férias dos profissionais de saúde. 10º. Suspensão por 15 dias de reuniões de órgãos municipais, conselhos ou de quaisquer outras atividades que importe na aglomeração de pelo menos 30 pessoas. Artigo 4º. Disponibilizar nas plataformas digitais e nos meios eletrônicos de comunicação da Prefeitura informações e orientações contendo a seguinte mensagem. A linha A, lavar as mãos até a metade do pulso, esfregando as partes internas das unhas. B, usar álcool 70 graus para limpar as mãos antes de encostar as áreas com olhos, nariz e boca. C, tossir ou espirrar levando o rosto à parte interna do cotovelo. D, evitar aglomerações. E, usar máscaras caso apresente sintomas. F, evitar tocar olhos, nariz e boca antes de lavar as mãos. G, manter a distância de 1 metro de pessoas espirrando ou tossindo. H, limpar com álcool objetos tocados frequentemente. I, cautela ao cumprimentar com um beijo no rosto, apertando a mão ou abraçando. J, evitar sair de casa caso apresente algum sintoma de gripe. K, usar lenço descartável quando estiver com o nariz escorrendo. L, se informar sobre os métodos de prevenção e passar informações corretas junto ao município. Artigo 5º. As medidas previstas por esse decreto terão validade por 30 dias, oportunidade em que deverá ser avaliada a situação, com possibilidade de renovação por iguais e sucessivos períodos. Artigo 6º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 16 de março de 2020, 162º ano da colonização e 61º da emancipação. Valério Vili Trebin, prefeito de Agudo, registre-se e publique-se José Luiz Gomes Ramos, secretário da Administração e Gestão.
Conforme foi feita a leitura do decreto número 023 de 2020, pedimos que a comunidade possa entender o decreto do prefeito municipal, que vem de uma situação do país, do mundo, do nosso estado e do nosso município também. Dizer a todos de que, talvez, amanhã ou depois, aqui a casa tome algumas atitudes também, que referente a assistir a sessão junto aqui ao plenário, seja proibido, no momento ainda não, mas a gente pede que todos possam acompanhar como se fala, que não sair muito do seu lar, de casa, então que possa ser acompanhado através dos meios de comunicações que transmitem a sessão ao vivo e na via rádio também, para até que se passe esse período de turbulência que a gente vê aqui junto ao nosso país. Então, no momento, continuaremos permitindo a presença das pessoas aqui junto à casa, e só que posteriormente será estudado e será revisto a possibilidade de continuar ou não de o pessoal vir assistir até esse período que se tem uma definição perante o nosso país. Dando sequência, passamos à leitura da correspondência expedida. Se algum dos vereadores querer que você faça a leitura, que se inscreva-se junto à mesa. A mesa pede a leitura da correspondência 18 de 2020.
Ofício 18/2020, agudo 16 de março de 2020. Assunto: solicitação de providências na RS 348, no trecho de aguda Dona Francisca. Ilustríssimo senhor Superintendente Regional do DAIR, solicitamos que Vossa Senhoria determine as providências cabíveis em relação às rodovias da região, visando melhorias do tráfego e maior segurança, conforme segue. Primeiramente, que sejam estabelecidas as condições da pista de rolagem da RS 348 no trecho de agudo, sob responsabilidade dessa superintendência, com realização de operação tapa-buracos. Isso se faz necessário, pois trafegar durante a noite está muito perigoso devido aos inúmeros buracos existentes na pista. Solicitamos também instalação de redutores de velocidade nos dois sentidos, antes e depois da curva do cotovelo, em Várzea do Agudo, local onde várias vidas se perderam e vários danos materiais com acidentes já foram presenciados. Estamos mais que na hora do DAIR tomar as medidas cabíveis. Ainda solicitamos providência no trecho daquela via entre o trevo da cidade de Agudo e a cidade de Dona Francisca, para evitar o alto número de incidentes que têm ocorrido, além de colocação de redutor de velocidade no período urbano, pois o ônibus escolar faz a descarga de alunos em todas as quadras e os automóveis trafegam em alta velocidade, o que oferece grande risco para as crianças que precisam cruzar o asfalto. Assim, sabendo Vossa Senhoria do perigo que representa tal situação, solicitamos que medidas sanadores urgentes sejam tomadas. Por fim, sugerimos a Vossa Senhoria que, se for considerado necessário, façamos na Câmara Municipal de Agudo uma audiência pública onde tais temas poderão ser debatidos. Atenciosamente, vereador Itamar Puntel, presidente. Ao senhor engenheiro João Batista da Rosa de Almeida, 10ª Superintendência Regional do DAIR, Avenida Brasil 700, Cachoeira do Sul.
Passamos neste momento à correspondência recebida. Se algum dos vereadores quer que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Vereador Sandro.
Com a palavra.
Senhor presidente, peço que seja lida a correspondência recebida, protocolada sobre o número 29-2020 e também a 31-2020.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 29-2020. E 31-2020.
Senhor presidente.
A Câmara Municipal de Agudo, 11 de março de 2020. Senhor Presidente da Câmara, Itamar Puntel. cumprimentando cordialmente, vimos solicitar vossa especial atenção no sentido de autorizar que seja fixado no mural da Câmara Municipal de Agudo, edital número 01/2020, convocação de Assembleia Geral Ordinária da Associação de Radiodifusão Comunitária de Agudo, RS. Certo, podemos contar com a sua habitual atenção, antecipadamente agradecemos. Atenciosamente, Lissandro Montanher, coordenador-geral. Agradecimento. A comunidade de Linha Branca vem a público agradecer à Secretaria de Obras, Agricultura e ao Prefeito Municipal pela maneira pela qual tiveram suas demandas parcialmente atendidas. Foram feitos bebedouros, algumas mangas para terem o fornecimento de água potável das fontes drenadas que foram feitas e algumas a serem feitas. E desde já viemos a público agradecer. Agudo, 16 de março de 2020. Roberto da Silva.
Continua aberto o espaço para a leitura e correspondência recebida.
Senhor presidente, se fosse lida a correspondência recebida, protocolada sobre o número 27/2020.
Comunico ao vereador que, referente a esta festa, já foi realizada a festa. Não sei se convém fazer a leitura.
Não, se já aconteceu a festa, tranquilo.
Tá ok.
Sentinela.
Dando sequência, passamos neste momento à apresentação das proposições.
Por que tá aqui, então?
Onde peço ao secretário que faça a apresentação.
Projeto de lei número 10/2020. Altera a lei número 734/90. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, em decorrência da transferência de mantença da escola Luiz Germano Petter do Estado para o município, enviamos à apreciação dos nobres edis o presente projeto de lei, que versa sobre a criação de mais um cargo de diretor para exercer suas funções no educandário. Para a ciência, anexamos cópias da portaria número 18/20 e da súmula do primeiro aditivo ao contrato emitidos pela Secretaria de Educação do Estado. Acompanhe a proposição o cálculo do impacto orçamentário e financeiro número 006/2020 decorrente de contratação. Diante da argumentação e necessitando deliberação, contamos com a celeridade na tramitação que gravamos com o regime de urgência. Atenciosamente, Valério Vili Trebien, prefeito.
Seria essa a proposição a ser apresentada na sessão de hoje. Passamos neste momento ao pequeno expediente, onde estão todos os vereadores inscritos. Passo a palavra neste momento ao vereador Rui Milbert.
Cumprimento a mesa diretora, os demais colegas vereadores. Cumprimento hoje as pessoas que estão aqui na galeria, especialmente o pessoal do PSDB, né, a Rosângela Wilhelm, que é a nossa vereadora suplente, né, e presidente também do PSDB, também o Ingo, que também faz parte do PSDB. Cumprimentar também as demais pessoas, especialmente o Everaldo Guzzi, empresário do ramo de transporte, né, de ônibus, transporte de pessoas, e as demais pessoas que nos acompanham através da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e também as pessoas que nos acompanham através da internet. Também o pessoal da Telecom, BN Telecom. Hoje, um dia diferente, né, de que a gente jamais imaginava viver. Eu tenho quase 50 anos de idade, eu jamais imaginei de que a gente poderia passar por uma epidemia, a exemplo essa do coronavírus. Muitas pessoas ainda em casa talvez nem estejam tão bem informadas o que é o coronavírus. Eu confesso que talvez muito parecida das outras pessoas, de que estava dando pouca importância para esse vírus. Até que então eu me tirei o tempo e acabei acompanhando as redes sociais, através da internet, olhando alguns vídeos, no qual me deixou muito preocupado, principalmente a partir desse final de semana. E também, principalmente, quando me deparei com a notícia de que, né, um país muito próximo, que é o Paraguai, que nós temos todos o hábito, inclusive, de frequentar esse país tão próximo daqui, que muitas pessoas, inclusive, fazem compras nesse país vizinho, e que esse país estaria fechando, né, as suas divisas na meia-noite que se passou. E também a Argentina, né, já tínhamos ouvido falar, inclusive, dos Estados Unidos, onde ninguém mais entrava, ninguém mais saía, né, do país, né? E tantas outras notícias negativas também de empresas aéreas, onde praticamente estavam cancelando todas as viagens de aviões. E também outras paralisações, principalmente onde tem uma aglomeração muito grande de pessoas. Eu, com a idade que eu tenho, né, eu nunca imaginei que poderíamos chegar num ponto desses. A ponto de hoje a gente não poder mais cumprimentar as pessoas, não dever, não é que não pode, até pode. Mas é importante até a gente esclarecer, porque hoje, no primeiro dia que essa notícia está assim, tomando uma dimensão bastante grande, de que o ideal não é cumprimentar as pessoas com a mão. Eu, particularmente, é uma característica minha, né, eu tenho o hábito, como todo mundo sabe, né, apesar de ser político, apesar de ser vereador, e muito diferente de outros políticos que praticamente só em essa época, em diante agora, época eleitoral, tem o hábito de cumprimentar. Eu sempre tive o hábito de cumprimentar. Então não é recomendado cumprimentar as pessoas com a mão, né? Então, inclusive, se dá o cotovelo, né, um cumprimentando o outro, talvez até levantando a perna para cumprimentar um ao outro. Então, para vocês verem o quanto é grave essa epidemia. Né? Até é estranho, certo ponto, de a gente comentar, mas é a realidade. Né? De que, inclusive, uma sugestão de que as pessoas que estão aqui, possivelmente, na próxima sessão, talvez, né, a gente aconselhe de não vir até aqui. Até porque o recomendado é de que as pessoas permaneçam um metro e meio, uma distante da outra. Né? Então, são situações bem complicadas. Isso nos deixa preocupados com essa questão. Saber de que todas as pessoas acima de 70 anos, 80 anos de idade, de que talvez a cada 5, uma pessoa possa falecer. Né? Então, é muito grave essa questão. Então, está de parabéns a atual administração, de que tenha cancelado eventos importantes, a exemplo do Dia de Campo, na propriedade do Semildo, né, que talvez tenha me chamado a atenção. Por que vão cancelar um evento numa propriedade lá do Semildo, na linha Boêmia? Foi cancelado. Também um evento um pouquinho maior, que é a Feira do Agricultor, né, a Feira da Agricultura Familiar, né, que acontece no CTG Sentinela do Jacuí, também foi cancelado esse evento, que ia acontecer agora no início de abril. E também as Olimpíadas da Ajura, né, onde tem uma aglomeração bem maior. Para minha surpresa, até na parte de manhã, senhor presidente, colegas vereadores, de que o concurso público não tinha sido cancelado, mas o prefeito voltou atrás, né, até porque vai ter uma aglomeração de 3, 4, 5 mil pessoas, não tenho o número exato, senhor presidente, mas então está de parabéns. Só o que me chamou a atenção quanto ao concurso público, que parece ser muito importante, principalmente para a atual administração municipal. Seria, senhor presidente.
Dando sequência, eu passo a palavra ao vereador Sandro Góes.
Quero saudar Itamar Puntello, presidente dessa casa, e também os demais colegas vereadores, servidores da casa, e a todas as pessoas que acompanham os trabalhos no plenarinho, e também as pessoas que acompanham pela imprensa. Só para concluir a fala do Rui, né, que eventos cancelados. Acho que um evento que também foi cancelado e que é de muita importância para a agricultura do nosso município, a Expoágua, a FUBRA. Eu vejo assim um evento muito importante para o nosso agricultor, porque traz ali um grande conhecimento e que o nosso agricultor também pode levar para as suas propriedades produzirem e com o grande conhecimento que essa feira da FUBRA traz para quem vai visitá-la. Comentar sobre... já não é dessa semana, já há mais dias, na Secretaria de Obras, o grande pedido que tem pessoas, principalmente do interior, que venham atrás de auxílios e soluções para a falta de água nas propriedades do interior. Quando a gente acompanha um pouco as pessoas que vêm ao encontro do prefeito, dos secretários, uma boa parte delas é pela falta de água potável e até água para os animais e que as pessoas têm para um tão básico, né, que é água potável. Mediante isso, muitas vezes, eu sei que a administração tenta fazer o possível e da melhor maneira possível de atender ao que está ao alcance da administração. Comentar também que, com a intenção que a administração tem de calçar mais algumas quadras no nosso município, é importante que o secretário dê uma atenção especial às ruas que o prefeito municipal tem intenção de calçar, para ver como está a base dessas ruas para posteriormente receber a pavimentação. É importante, vamos dizer, onde tem lugares que não tem um chão sólido, né, que seja retirado esse material que, vamos dizer, não está muito sólido, e substituí-lo por um material que vá dar condições de durabilidade do calçamento que receberá posteriormente. Seria essa a participação, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Cumprimento o senhor presidente, vereador Itamar Puntel. Também cumprimento meus colegas vereadores, colega vereadora, servidores da casa, também a suplente de vereadora, a vereadora Rosa, seja bem-vindo a esta casa. Também cumprimento o Everaldo Guzzi, empresário, expresso amigo, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e também quem nos acompanha pela Bem Telecom. Senhor presidente, colegas vereadores, a gente, no dia a dia nosso, que nós conversamos com as pessoas, pegamos informações. Hoje tive o trabalho de falar com o secretário de obras sobre os quebra-molas da Borges de Medeiros. Ali foi feito um trabalho começado e não terminado. Então, como o vereador mora ali perto, ou se não morasse também, a primeira pessoa que eles procuram sempre é nós, vereadores. E isto foi hoje cobrar dos nossos governantes, então melhor ainda o secretário de obras, que é responsável pela pasta, o qual o mesmo me disse que mandou fazer já as placas, né, de sinalizações, e as placas foi o atraso da entrega das placas, que assim como vier, já vão começar novamente, então, as placas para elas começar novamente a construção do quebra-mola. Mas, segundo ele, logo vai começar de novo, porque as pessoas já não estão respeitando mais. Então, só tem uma placa de perigo e as pessoas estão passando por cima. Então, as fitinhas já foram. Também, em frente à residência do seu Olinto Martinazzo, tem uns canos quebrados. E nós temos que também tomar providência. Qual é o setor que fez o estrago, como se diz, que se arca com a arrumação? Também, hoje, recebi também uma ligação de moradores, também que estão preocupados com os trabalhos que estão sendo realizados, o trabalho bom, para dizer, na localidade de Linha das Flores, mas também com aquele material que estão retirando e colocando num pátio, né, numa propriedade. E segundo informação do secretário, é material impróprio, né, para a estrada, são pedras, limpando valeta e tirando aquele barro podre com pedra e capim para o alargamento da estrada, por isso que está sendo feito esse depósito, né, numa propriedade. E até ele me explicou aqui agora há pouco de novo que fica feliz onde tem pessoas que conseguem colocar uma propriedade nas suas propriedades, onde colocar esse material que são praticamente então entulhos. Ouvindo também aqui nas correspondências, aqui quando o morador aqui da Linha Branca parabenizou o Poder Executivo pelos trabalhos das estradas, também abertura de poços e também das fontes drenadas. Quantos moradores que nós precisamos, nosso município, que também precisava de manga. Então, nós precisamos, quem sabe, como a lei permite, sei lá, como nós podemos fazer. Não chegar e dar. Vamos ver quem realmente tem que precisa ou se enquadra, né, em receber também esses metros de mangas, porque eu sei que tem muita gente carregando água 500 metros ou 300 metros e também não tem manga. Quem sabe nós poderíamos, senhor presidente, nós poderíamos, quem sabe, também, aqui como nós, estamos pedindo para que seja isento o pagamento da semente de milho troca-troca, também a aquisição de água potável e água para os seus animais do interior. Quem sabe esses moradores também, não, aqui, assim como na Linha Branca, segundo informação, muitos ganharam manga, quem sabe outras regiões também, nosso município, que também tem a mesma necessidade, também pode receber o mesmo. Ouvindo também a semana passada uma entrevista do prefeito Valério, ficamos felizes. Eu acho que não é um sonho só desse vereador, é um sonho de todos os vereadores que estão aqui. E até na marcha do vereador em Porto Alegre nós levamos essa questão, né, da prefeitura comprar o micro-ondas para a saúde. E está saindo do papel. Então isso aí, eu sempre digo isso, não é somente o Cardozinho, e sim nós aqui, que fomos a Porto Alegre, discutir o pedido desse micro-ônibus. E graças a Deus, em poucos dias ele está aí. Seria essa a minha participação, no primeiro momento, senhor presidente.
Em sequência, eu passo a palavra ao vereador Gelson Noachwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, e os servidores dessa casa, e a imprensa escrita e falada também, começando cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores e servidores dessa casa e a imprensa escrita e falada também, e o pessoal que escuta nós através da internet, e a todos que estão presentes também na galeria, e também o pessoal da BN, ao vivo, estão vendo nós, Telecom. Então, boa noite a todos. É um problema no microfone aí, mas já está sendo resolvido. E também, a semana tivemos no dia 11, eu e o senhor presidente desta casa, e o diretor também, o Aliceu Klein, e o nosso radialista Daniel, também estivemos presentes na reunião do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região. E lá foi debatido alguns assuntos, algumas demandas também que serão regionais e temos também municipais. Regionais, a gente teve algumas, talvez já que um dos outros vereadores está presente, eu vou falar que foi sobre segurança, infraestrutura de obras, saúde, agricultura, Secretaria de Turismo e Secretaria de Transporte. E a demanda regional, quase todas essas vão ser dos 11 municípios. E nós vamos ter as nossas demandas municipais, que hoje à tardinha a gente teve uma reunião ali. E a maioria já optou por uma delas, que vai ser futuramente a abertura dos poços artesianos. É um pedido, talvez todos os vereadores novamente, e a abertura de microaçudes. E futuramente a abertura de poços artesianos. Essa é uma demanda que a gente vai, já tem mais algumas ainda, mas que a gente vai, daqui a um dia, vai montar para a gente fazer a futura marcha dos vereadores. Sobre o decreto emergencial da seca também, eu estive a semana, sei que foi declarado, a gente sabe, o pessoal cobra muito, tanto do interior, e eu estive direto nas localidades da Nova Boêmia, Cerro Seco, na quinta e na sexta-feira. E aí eu vi alguns trabalhos que foram feitos também, e até alguns pedidos foram feitos para esse vereador também, nessas localidades, e eu passei eles hoje automaticamente direto para o secretário de Cultura, o Alexandre. E só para as pessoas saberem que às 4 horas continua ainda na cada propriedade, que é, vamos dizer, usar ela para a palavra de graça mesmo, que vão ganhar elas. E a finalidade, só também pensar que a finalidade é para poços e abertura de açudes. E sobre as mangas que o vereador Cardozinho, gostei muito do que você falou, importante sobre as mangas, porque assim eu acho que o pessoal deveria ver um pouquinho mais sobre favorecer mais o pessoal de baixa renda, que realmente tem uma necessidade muito grande, que a gente sabe, para quem anda no interior conhece, tem pessoas hoje que estão carregando água 500, 600 metros e mais, a água é puro barro. Então ainda vão ter que fazer abertura. Eu olhei, eu sei, eu só não gosto de registrar fotos de coisa triste, eu não registro nem de plantações, não estou fazendo, para não deixar tristeza para a gente. Mas o que ele falou é verdade, eu apoio, hoje até falei sobre isso com o secretário da Agricultura ali, o Alexandre. Então, vamos ver mesmo quem necessita, porque tem pessoas bem mais necessitadas que umas que estão ganhando. E o direito de todas as localidades ganhar. Mas que vão pela renda das pessoas um pouquinho, vamos ajudar quem realmente necessita, que já está bem difícil para eles. Também sobre a isenção, esse dia o colega Arui também, essa isenção da água aí, da água não potável. O jurídico da prefeitura aí, Não deu abertura para isso aí, por quê? Futuramente se pode dar futuro Ministério Público, então não vai ser cobrados para água não potável igual aos R$ 48,00. É uma coisa, eu acho que é evitar um futuro problema, de repente denuncia, dá problema, vocês sabem, já deu bastante problema, até é difícil, é bom seria não cobrar, mas é que é no momento que está cheio de problema, já acho que é melhor mesmo, não dá mesmo, acho que é um momento para não dar mais problemas, se tem um problema já é. Aí daqui a pouco dá um problema, corta tudo, já nem leva, nem pagando. Então, eu acho que é um momento que deve ser olhado para isso aí também, não adianta cortar. Também, junto hoje, falando com o secretário também, ainda tem disponível, o município ainda tem disponível 14 cargas de calcário de 12 toneladas, mas não esqueça, não é de graça, tem que pagar. Então, ainda está disponível. Essa é uma informação que hoje o secretário me passou. E também eu peço ao órgão competente que fez a ponte, foi feito lá na divisa entre Agudo e Paraíso, a localidade Linha Progresso, lá de Paraíso, outro lado é Rincão do Pinhal, pode ser dito Porto Alves também, quem conhece. A ponte foi bem feita, o trabalho de aterro foi bem feito, mas os produtores da volta lá estão pedindo a abertura da valeta para o lado de baixo, que ela está muito fechada, e se der uma enchente, a água vai sair pelas pontas. Eu estive olhando mesmo, tá, a ponte ficou boa, a ponte está com 1,5 metro de largura, 2, só que a valeta tem no máximo 0,5 metro. Por enquanto, seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra à vereadora Isabela, mais um.
Quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores, servidores desta casa, cumprimentar e saudar todas as pessoas presentes aqui na galeria e as pessoas que nos escutam por meio de comunicação. Primeiro assunto de hoje é sobre o atendimento na unidade básica da linha dos Pomeranos. Na semana passada, muitas pessoas questionaram sobre o atendimento. Segundo informações obtidas, a empresa que executou a obra tem mais alguns ajustes, detalhes a serem terminados. A pintura interna não está de acordo com o edital, bem como a vedação das janelas. A empresa ela foi notificada e a previsão, segundo o secretário da Saúde, nos próximos dias teremos a entrega da obra com o retorno do atendimento médico. E o atendimento odontológico será após a nomeação do servidor que prestará o próximo concurso. Ao mesmo tempo, também a unidade básica de saúde central está recebendo reformas com pintura externa e interna, com alguns projetos de melhorias no atendimento. Tendo em vista o concurso que será realizado com vagas a serem preenchidas na área da saúde, que logo que prestarem o concurso serão nomeados e que farão parte dos serviços prestados a toda a comunidade. Devido também à pandemia do coronavírus, o Ministério da Saúde, ele antecipou em um mês a sua data de início da campanha da influenza, que se inicia então agora dia 23 de março e irá até dia 22 de maio, priorizando os grupos mais vulneráveis. Seriam os mesmos grupos que foram vacinados no ano passado. Quero também somente comentar que continuam os trabalhos da Secretaria da Agricultura em se empenhar para ajudar a comunidade com a questão da água, onde que no ano passado foram realizadas 38 fontes protegidas e neste ano, até o momento, foram 15 fontes. Muitas famílias abastecidas estão sendo abastecidas por nascentes naturais e temos famílias também que estão na espera. Mas, com certeza, um projeto de grande necessidade e benefício para todas as comunidades. Neste momento seria esse, presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar o presidente Itamar Pontel, os demais colegas aqui presentes, aos funcionários que também estão aqui, os que nos visitam via galeria, em especial a ex-vereadora Rosa, o ex-presidente dessa casa, o vereador Carlito Schilwein. Também quero me manifestar sobre o que está passando hoje, não é nosso município, dentro do estado do Rio Grande do Sul. Hoje, a preocupação é grande em duas coisas. Não se sabe o que é maior, se é a seca ou esse vírus coronavírus. Então, as entidades estão preocupadas e têm que se preocupar, mas não chega a vir uma coisa, são duas. Mas a gente tem que rezar um pouco mais, acreditar em Deus, que tudo vai dar certo. Também tivemos falando semana passada com o prefeito a respeito de cobrança de taxas. Como o vereador Rui já falou, o vereador Jorson já falou, tem coisas que não dá para tirar. Agora a questão é dentro das horas máquina, aquelas 4 horas continuam. E também se tiver em lei que ele pode poupar o troca-troca do milho, ele também vai isentar essa taxa do troca-troca de milho. A questão do Gelson falou da Ponte do Paraíso, ficou realmente um ótimo trabalho. Só a questão da vala, que dá assoreamento da ponte, precisa de uma licença ambiental, porque tem que mexer em muito mato. E sem tirar o mato, a máquina não tem como fazer essa limpeza. É quase como obrigatório fazer, mas sem a licença ambiental, não tem nem a Prefeitura do Paraíso e nem a Guto que vai fazer. Tá falando, também falei com o secretário Clairo, hoje a preocupação grande do município, da Secretaria de Obras, é a Estrada Gerais. Tanto hoje, o pessoal tem a razão de reclamar, a estrada que leva a Guto e Barama, e também da barragem ao Novo São Paulo. Hoje, nossas piores estradas que tem é essas aí. Mas o trabalho continua, nem sempre é bom a seca, mas tem a região que dá para trabalhar. Questão do patrulhamento, ele me passou, que foi realizado o trabalho na Várzea do Agudo, alguns corredores de lavoura, e também na linha dos coqueiros. E também continua os trabalhos de entrega de água com caminhão. Os bombeiros fazem entrega da água potável e o nosso caminhão, que não é uso para água potável, entrega água para os animais. E também continua, como o Cardozinho já falou, um ótimo trabalho que está sendo realizado na Linda Flor. É um trabalho árduo, um trabalho devagar, mas todo trabalho que é bem feito dura anos. Também foi feita uma limpeza no cemitério municipal. Também foi feito um ótimo trabalho. E também a empresa que está recapeando o asfalto na 386, cedeu mais umas cargas de resíduo do asfalto, onde é que está sendo estocado na Secretaria de Obras para futuramente botar nos pontos mais críticos da cidade. Seriam essas minhas colocações, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Márcio Alberstadt.
Saudar colegas vereadores, comunidade aqui presente na galeria, da mesma forma aos que nos acompanham em seus lares e também a transmissão via internet que a PN Telecom faz. Acho que é o assunto já aqui na casa e o assunto do dia hoje, não do dia, mas já de dias, há vários dias, a questão do coronavírus, né? Então, uma preocupação que aqui já colocado também pelo vereador Rui e outros colegas, que daqui a pouco faltou até um pouco de nós mesmos, eu mesmo caí na realidade, mas a gente acompanhando um pouquinho a mídia, a gente começa a se preocupar e muito. E por isso muitas decisões, como também o decreto 23 do prefeito municipal, estão sendo tomadas e daqui a pouco, ainda bem que estão acontecendo, mas a gente até agora, eu acho que tem um grande ponto de interrogação de sua complexidade que este surto pode atingir, principalmente ou aqui no nosso estado, o nosso país, porque para mim o que chama um pouquinho de atenção, pelo menos nas mídias grandes, a gente não tem a manifestação de médico ou especialista sobre essa área, de que forma realmente isso vai se agravar. Então a mídia realmente, hoje na TV é quase 24 horas, é nos intervalos, é nos telejornais, a questão do coronavírus, né? Mas a complexidade dele, a gente... Eu creio que falta ainda muita informação, vamos esperar que realmente possa ser bem menos a complexidade dele do que daqui a pouco já começa a mídia a colocar, mas acho que toda a situação nesse momento, as medidas que estão sendo tomadas, alguns acham exagerado, mas daqui a pouco é que bom que está sendo tomada para que a gente possa evitar o que está acontecendo principalmente hoje na China e na Itália, principalmente, que são os dois países que a gente vê pelos telejornais mais atingidos e realmente nesse período que a gente está acompanhando começa a colocar preocupação. Em cima disso, também já dito aqui, já cancelada também a maior feira da agricultura familiar do estado do Rio Grande do Sul, que é a Expo Abrafupra, que realmente é um destaque muito grande, não só para a nossa região, o estado, mas o país e também países vizinhos que a Expo Agro se tornou, como também a nossa sexta edição aqui da Feira da Agricultura e Produção Familiar de Agudo, que aconteceria nos dias 4 e 5 de abril, junto ao Sentinela do Jacuí, que também é uma vitrine muito boa para os nossos munícipes, pequenos agricultores que produzem lá na sua propriedade e sempre têm essa oportunidade de colocar os seus produtos também já cancelados, como o Dia de Campo, que ia acontecer quinta-feira. As provas do concurso público, Olimpíadas da Jura, as assembleias do Sicredi, então a gente está vendo que todos esses eventos estão sendo cancelados, não somente eventos públicos, mas eventos particulares, isto realmente o pessoal está preocupando nessa questão. Vamos torcer que essas medidas realmente façam o seu efeito e que a gente possa ter bem menos consequências que já estão quase sendo colocadas do que vai acontecer. Outro momento também que é crítica, a questão da estiagem, não só do nosso município, nossa região e estado, e nós tivemos nessa última semana realmente um agravamento muito grande, principalmente na questão de água e os prejuízos na lavoura, porque nós tivemos uma semana inteira com quase 40 graus e seco da maneira que está, e todo mundo já sonhando que nós teríamos de ontem para hoje uma boa chuva, e nosso município praticamente não teve nada ainda, então realmente a preocupação e a falta de água que está aumentando e muito, realmente são preocupantes. E realmente, vereador Lauri, como dito aqui, 2020 a gente está agora no terceiro mês, mas as preocupações realmente são extraordinárias de grande, e vamos torcer que nós possamos ter notícias melhores, que nós possamos ter durante essa chuva, uma bendita chuva durante essa semana ainda, para melhorar um pouquinho, e mesmo a questão dessa epidemia, que possa ter também notícias melhores e que todos nós possamos se ajudar um pouquinho ao outro para que possamos da melhor maneira possível enfrentar essas dificuldades. Seria isso por enquanto.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, à imprensa, aos servidores da casa, quem nos ouve celulares e quem nos assiste na galeria, a minha cordial saudação. Saúdo especial à suplente vereador, presidente do PSDB, Rosa Wilhelm, pela presença. Nos honra muito a sua presença aqui nesta noite. Com o primeiro assunto, eu relato a insatisfação dos moradores do bairro Caiçara quanto à legalização dos terrenos. Este assunto eu já abordei em várias sessões, ele já se arrasta a longa data. Também já procurei o executivo diversas vezes para tratar do assunto. Os moradores, eles pedem uma solução para a questão. Eles querem que essa questão ela seja resolvida o mais rápido possível, pois alguns querem financiar um aumento e não conseguem em função de não terem a escritura dos imóveis. Outros querem vender e também fica difícil. Pelos dados que eu tenho, são em torno de 378 terrenos que aguardam a legalização. Na minha opinião, um erro grave do executivo, pois sem a legalização dos terrenos, há omissão de receita. Então peço ao executivo, peço ao setor competente uma solução para esse problema. Os moradores do bairro Caiçara aguardam ansiosos. Durante a semana, ouvi a entrevista do prefeito na Rádio Agudo FM, onde ele colocou que iria eliminar temporariamente a cobrança da taxa para entrega de água devido à estiagem. A intenção do prefeito ela é boa, mas eu alerto que juridicamente ela não é possível, pois ela consta no decreto 114/2019. E o problema da estiagem ela continua, e todos ainda continuamos na espera pela chuva. Eu sou solidário com os agricultores, por si o quanto eles sofrem para produzir, pois eu já fui agricultor também. Fui procurar também por vários agudenses que precisam fazer um título novo ou transferir o título para agudo. Preocupado com a situação, liguei para o cartório eleitoral do Faxinal do Soturno e a servidora Ana informou que quem precisar do serviço precisará se deslocar até Faxinal. O serviço de confecção de títulos não mais será feito em agudo. Vale lembrar que o cartório eleitoral trocou de endereço. Agora se situa na Rua Uruguai, número 125, no Novo Fórum, e atende das 12 horas às 19 horas. Como último assunto, eu parabenizo as comunidades escolares Luiz Germano Peter e Santo Antônio pela passagem do aniversário. São lindas histórias dedicadas à educação. São escolas ajudando a construir os sonhos dos nossos jovens. Parabéns. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passamos à tribuna livre, hoje prejudicado por não haver inscrição. Passamos, então, ao grande expediente, onde temos a inscrição da vereadora Isabela Maisão e do vereador Gelson Neuschwander. Neste momento, passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Em sequência, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Da mesma forma, não usarei.
Dando sequência, neste momento passamos à ordem do dia, também prejudicada por não haver matérias a serem votadas na sessão de hoje. Passamos então à pauta, onde se localiza o projeto de lei 10 de 2020, que altera a lei número 734/90. Temos também o projeto de lei complementar número 1 de 2020, que altera a lei complementar número 005 de 2008. E também temos o projeto de lei 9 de 2020, que autoriza a contratação de psicólogo para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereador Rui Milbra.
Vereador Gelson.
Constatamos a inscrição dos vereadores professor Mauro, Rui Milbert e vereador Gelson Neuschwander. Passo neste momento a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, hoje eu abordo um assunto que foi notícia já agora no primeiro momento onde todos os vereadores participaram e é notícia também no mundo inteiro. O coronavírus. E eu preciso também tecer alguns comentários. O mundo inteiro está preocupado com a questão e a mídia praticamente só fala disso. O governo do Estado, preocupado com a situação, ele publica um decreto com medidas para conter a propagação do vírus. O prefeito de Agudo, juntamente com os secretários, também toma medidas de prevenção, principalmente com concurso público marcado para acontecer no próximo final de semana, e também com relação à suspensão das aulas de Agudo. Dentre outros, ele edita o decreto 023/2020, de 16 de março de 2020, onde dispõe sobre medidas para enfrentar a crise, para enfrentar o Covid-19. Durante a semana passada, o Covid-19 passou de epidemia para pandemia. Qual seria a diferença? Epidemia corresponde à propagação de uma doença em um grande número de indivíduos que não foram imunizados em uma região específica. E pandemia é uma doença que já se espalhou em escala mundial. Nós já tivemos outras pandemias no mundo onde o resultado ele foi catastrófico. Em 1347, a peste, ela matou em torno de 34 milhões de pessoas. Tivemos também a gripe espanhola em 1918. E também tivemos de 50 a 100 milhões de pessoas mortas. A questão do coronavírus merece a atenção de todos nós, porque temos exemplos que nos mostram isso, como eu acabei de citar. A letalidade do coronavírus é de 3,4%. Isso quer dizer que em cada 100 pessoas infectadas, morre menos de 4. Mas ele tem uma particularidade. O coronavírus ele é mais contagioso que os demais vírus. Enquanto que o ebola na África, em alguns anos atrás, chegou a 90% de letalidade. Isso quer dizer que em cada 100 pessoas infectadas, 90 morriam. A letalidade do vírus ebola, como acabei de citar, ele é muito maior que o coronavírus. Só para ilustrar, no dia 10 de fevereiro de 2020, ápice do surto, morreram 110 pessoas na China, país onde iniciou a pandemia do coronavírus. Foi o dia que mais se registrou mortes. Até sexta-feira morreram em torno de 4 mil pessoas. Agora comparo com o câncer, que em 2018 morreram 9 milhões e 600 mil pessoas no mundo, onde nós temos uma média de 26.300 mortes por dia. Essa notícia foi dada pelo G1. A síndrome de deficiência imunológica adquirida, a AIDS, ela registra uma pessoa infectada a cada segundo no mundo e já causou a morte de mais de 35 milhões de pessoas. E por que não falar também de outra questão que os países ricos e a mídia eles não gostam muito de comentar? A fome. No mundo morrem diariamente 8.500 pessoas. E, no entanto, o mundo fecha os olhos. Pois a fome, ela não representa nenhum perigo, ela não representa nenhuma ameaça para as pessoas mais ricas e para os países de primeiro mundo. Mas vale a pena lembrar que para a questão da fome, existe uma vacina eficaz, a comida. Mesmo assim, nós fechamos os olhos. Eu faço essas comparações porque fechamos os olhos para muitas coisas que acontecem no mundo. Nós damos prioridade para o que nos afeta diretamente. Precisamos sim nos preocupar com a pandemia do Covid-19, alertando a população como agir para evitar que a doença ela se alastre ainda mais. Mas não podemos nos esquecer das demais doenças que matam muito mais e não têm a devida atenção nossa e dos governos. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passa a palavra o vereador Rui Milbert.
Colegas vereadores, comunidade que aqui se encontra, deu para se perceber de que o assunto em questão de maior relevância nesse instante é essa tal de epidemia. Então, conforme o colega vereador Mauro, pandemia, de que realmente atinge muitas pessoas. E a preocupação de todos nós, vereadores, os governantes, a situação é gravíssima. E eu, conforme eu já mencionei, ontem me deparei de uma notícia de que nas últimas 24 horas, na Itália, quase 400 pessoas morreram. Então, a situação é bem mais complicada que nós imaginamos. Então, por isso que eu até eu tento não trazer a notícia numa situação bem mais, como que eu vou dizer, para amedrontar as pessoas, deixar as pessoas acovardadas pela situação, principalmente de uma epidemia que poderá se alastrar. Mas dizem de que essa epidemia vai estar no pico aqui a 30 dias. Então, eu acho que nós temos tempo para se preparar, para achar uma forma para que nós possamos colaborar, porque é uma questão de saúde pública. Então, tudo que a gente puder fazer, eu acho que é importante nesse momento, porque eu começo a acreditar de que a coisa é bem mais séria do que nós imaginamos. Mas, saindo fora desse contexto, e nós precisamos continuar trabalhando. E eu percebo de que algumas situações levantadas aqui, quanto à questão de calçamento, nós não podemos dizer de que aqui no Agudo se realmente se sabe fazer calçamento. E quando o colega vereador Sandro fala de que precisa se fazer uma base nas ruas para receber o calçamento, eu acredito, Sandro, colega vereador Sandro, que para isso não precisamos ter planejamento. Porque se nós tivermos um planejamento para frente de que das possíveis ruas que deverão receber calçamento, certamente aquelas ruas vão poder fazer a base. É um exemplo da rua do empresário do Everaldo Guzzi, que está aqui. Aquela rua é uma rua que está preparada há muito tempo para receber calçamento. Mas, infelizmente, nos últimos anos não se deu prioridade, sim para ruas que sequer estavam abertas. E aí o resultado é desastroso. Mas por quê? Talvez a rua do Everaldo talvez não era tão importante naquele momento. Agora, não sei por quais razões, algumas delas até eu sei particularmente, eu até numa situação talvez mais propícia, eu vou levantar essa questão, talvez eu sei por que vai ser o calçamento lá. Então, são questões políticas que eu posso explicar com o tempo. Esse ano vai ser um ano bem típico para nós explicar esse porquê algumas ruas recebem antes de outras que não estão sequer preparadas para receber calçamento. E todo mundo sabe disso. Quanto à questão de fazer quebra-mola. Há poucos dias atrás, eu estive conversando com o pessoal de um usuário de uma rua aí, de um motorista, disse que chegou numa determinada rua, na velocidade que ele sempre andava, do nada apareceu um quebra-mola. Tá? Então eu vejo de que aqui, parece que começaram a construção do quebra-mola na Borges de Medeiros, e parece que pararam pela metade, porque falta a placa. Será que eles não podiam ter feito antes a placa? Faz antes a placa, começa o quebra-mola e termina. Começaram o quebra-mola, pararam de fazer o quebra-mola, vão fazer a primeira placa. Tá bem? Vamos, faz a placa primeiro, colega vereador? Agora vamos seguir. Tá de parabéns, colega Cardozinho, quanto à questão do micro-ônibus. Que bom, a tua humildade, presidente. Ah, colega vereador, ex-presidente dessa casa, de dizer que é de todos nós, vereadores, essa preocupação de trazer esse investimento, através de uma emenda parlamentar e uma contrapartida do município, para aquisição desse micro-ônibus, que é muito importante. Eu sei do quanto a população vai servir desse micro-ônibus. Então, tá de parabéns, é um baita investimento. Outra questão que me deixa preocupado, que passaram 4, 8, 12, 16, vai passar 20 agora, e nada da regularização dos terrenos no bairro Caiçara. Eu só espero que esse ano é ano de eleição, é ano eleitoral, que principalmente o MDB, que é governo há 16 anos, não me vem com essa promessa mais, não me fala mais para regularizar o bairro Caiçara. Pelo amor de Deus, aquele pessoal está cansado de ser enganado. Inclusive, aquele pessoal gostaria de receber o benefício do Minha Casa Minha Vida, eles não podem. Principalmente, eu tenho hoje, ainda recebi moradores lá, colega presidente, de que venham até empresas que estão saindo do bairro Caiçara, porque precisa comprar um terreno que custa 70, 80, 100 mil reais. Eu gostaria até do meu espaço de líder para concluir o meu raciocínio, colega presidente.
Espaço de líder do PP cedido ao vereador Rui Melbich.
Para vocês verem, colegas vereadores, e o pessoal que está aqui, que está nos acompanhando em casa, foi um tema de debate e de programas de governo há muitos anos, da regularização, até porque é uma questão de omissão de receita. E nós temos aqui, dentro da Prefeitura Municipal, nós temos o tal de controle interno. Eu, nos últimos dias, até eu tinha e tenho acompanhado o trabalho de que realmente do que o controle interno tenha se dedicado. E parece-me que, às vezes em quando, o pessoal se reúne, né, e toma algumas atitudes. E eu gostaria de saber, né, o que o controle interno fez para corrigir esse problema dessa regularização, no que o controle interno pode ajudar a alertar, ajudar, principalmente pegando um plano de governo, principalmente do atual governo que está aqui, e olhar lá, onde dizem, todas as ano eleitoral, tem pela questão da regularização. Né? Até talvez por causa dessa epidemia, que é pandemia agora, de que a pouco, como o pessoal vai ficar mais restrito, vai ficar mais dentro das salas, quem sabe pode se dedicar ainda mais, né, nessa questão burocrática, porque é uma questão burocrática, né, para que esse pessoal do bairro Caiçara possa ser contemplado, porque sequer esse pessoal tem acesso a financiamento Minha Casa Minha Vida, como eu estava já dizendo. O pessoal precisa sair do bairro Caiçara, que até está recebendo bons investimentos da atual administração e que deva receber muito mais, principalmente esse ano de eleição, né, e nós estamos juntos para que isso aconteça não só lá, como em todo o nosso município, todo o interior do nosso município, mas que saia do papel essa regularização, pelo amor de Deus. Né? É uma omissão de receita. O pessoal lá quer pagar, mas não consegue pagar porque não está regularizado. O que acontece para que, quem sabe o próprio colega presidente Itamar, uma das pessoas mais falantes da oposição, até me causou uma certa estranheza aqui, que só a oposição está usando as explicações pessoais, a situação não ocupou, mas talvez certamente vai comentar o que está se fazendo, principalmente na regularização dessa questão no nosso bairro Caiçara. Né? Então, também outra questão do controle interno, dessas empresas, outra questão que me deixa preocupado, colega presidente e colegas vereadores, de que como que funciona essa terceirização dessas empresas que fazem o calçamento aqui no nosso município. Primeiro, a questão da garantia. Né? Se faz calçamento, eu tenho recebido a notícia de que, nos últimos dias, a própria administração municipal, através da Secretaria de Obras, através dos nossos servidores que recebem salário pago pelo município, que estão fazendo essa manutenção dessas ruas, que há pouco tempo recebeu o calçamento. Né? Então, aonde está a responsabilidade? Eu acho que precisaria ter dentro desses contratos de que essas empresas, para fazer o calçamento, elas precisariam pegar um certificado que o município se comprometa de assumir todo e qualquer risco quando o calçamento não dá de primeira qualidade. Porque é impossível nós botar calçamento, botar pedra de primeiríssima qualidade em ruas que não tem uma base bem feita. Com certeza o serviço vai ser feito mal feito. O serviço vai ser de terceira categoria. A exemplo de algumas ruas que já aconteceram. Eu tive uma sessão, na última sessão, mencionei várias ruas em que o calçamento está caótico. Né? E onde está a garantia dessas ruas? Onde está a cobrança? E aí entra o próprio controle interno, fazer com que a fiscalização vá até essas ruas, identifique essas empresas que fizeram esse calçamento, notifique elas, e que mostra o que deu de errado nesse calçamento. Não podemos simplesmente investir dinheiro público de novo. Né? Nós temos ruas que estão esperando o calçamento e não podem ser feitos o calçamento porque precisa fazer manutenção. A exemplo, eu fico preocupado quanto à questão da Avenida Paraíso. Né? Eu já vi pessoas falar, vamos pedir a recuperação da Avenida Paraíso.
A vida para eles não tem conserto, gente. Né? A vida para eles não tem. Né? A pessoa não pode ter menor conhecimento e calçamento para acreditar que aquilo lá dá para recuperar. Não tem como recuperar. Tem que ser feito, recolher aquele calçamento lá e jogar numa outra rua, calçar e começar um calçamento tudo novo. Se não jogar uma pedra nova lá, certamente o calçamento vai ficar do mesmo estado que está lá. O problema é da base. Né? Então, a exemplo também da Vila Grêmio, que precisamos também esperar a regularização. Esse é um ano importante. É um ano importante que a atual administração poderá mostrar serviço, trazer essa regularização do bairro Caiçara, como também da Vila Grêmio, e tantas outras questões que estão acontecendo no nosso município, que o dinheiro público está indo ralo afora. Então, eu teria bem mais assuntos ainda, mas vou ficar por aqui. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores e a comunidade que está nos ouvindo em casa. Um abraço.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas, e o pessoal ainda que se encontra na galeria, agora com o microfone funcionando bem. Então, o pessoal comenta muito, agora eu vou entrar já no assunto que o Rui falou mesmo sobre o calçamento. Eu tive uns problemas, fui muito procurado, e eu sei que até umas empresas que foi feito, foi umas ruas do Avenida, foi a outra rua também, que é a rua do Cardozinho, foi procurada, e eu sei que deu problema com as pedras. Aí o pessoal até recolocou elas, a gente cobrou bastante. Mas nós, como vereador, é nosso papel fiscalizar. Eu não vi esse documento dos 5 anos da garantia, eu não vi ele ainda no momento, então eu vou falar o que vocês estão falando. Se realmente tem 5 anos de garantia, o controle interno tem que estar em cima e nós junto com eles. Então nós somos 9, nós vamos calçar os nossos vereadores e vamos no controle interno. E outra coisa, essas empresas, 5 anos que nelas têm a garantia, elas não, se der o problema sempre, nem licitações não poderiam entrar mais. Então é isso que nós temos que fazer, é o nosso trabalho aqui, é isso que nós vamos ter que fazer. Eu acho que os colegas, tudo sendo assim, ó, hoje nós somos todos, nós trabalhamos pelo povo, então não tem lado político essa hora, é pelo menos para mim. Então, vamos ver se vamos fazer isso aí. Ó. Acho que é bom para nós e para as nossas pessoas que usam os calçamentos. Então, vamos fazer isso. É bom sempre um colega, às vezes, a levantar, como diz outro, a lebre, como se diz, e tentar enfrentar e resolver esse problema. Aí, sobre os eventos também do município, por um lado, é ruim, tem muitos eventos aí que foram, como diz outro, vão ser cancelados. Mas é pelo bem, é pela saúde. Outro que eu fiquei preocupado hoje de manhã mesmo, quando o prefeito Valério falou que ia deixar o concurso. Aquele me preocupou. Por quê? Porque vem muitas pessoas de outros municípios, até de outro estado. E esse é o maior perigo, é ou não é? Então, quando de tardezinha até eu estava vindo para falar sobre isso, aí o pessoal até da Câmara já colocou no nosso WhatsApp, que a gente conversa muito, então aquilo também me aliviou um pouco, porque é assim, ó, é um contágio, é com muita gente, tem gente contagiada em outros estados, a gente sabe que tem. E sobre a Expo Agro não é diferente também. Quem não vai perder com a Expo Agro? Muito, muito. Eu também lá tenho parcerias também, mas faz parte, hoje o que importa é a saúde da gente. Pelo menos eu vejo esse lado aí, e foi ruim cancelado, com certeza, mas é o pior lugar para vir esse vírus, porque vem gente de outros países, vem gente de outros estados e bastante, eu sei que eu atendi muitas pessoas lá, então a gente sabe que foi uma coisa boa feita esse cancelamento. Então, a gente mais tem que fazer agora se cuidar bem, evitar viajar e as precauções que estão sendo faladas, a gente fazer para a gente, daqui um mês, como diz outro, estar livre disso aí, isso é um momento só que passe tudo isso aí, como diz outro, Deus proteja nós, mas tem que se cuidar também, não adianta só o pai lá de cima olha por nós, mas tem que se cuidar, todo mundo fazer a parte dele. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Senhor presidente, cumprimento, dando boa noite, pessoal.
Pede espaço da bancada.
Peço o meu espaço de líder da bancada.
Espaço de líder da bancada do MDB, cedido ao vereador Lauri Klein.
Mais uma vez, cumprimento o pessoal que está aqui na galeria, que nos assiste na noite de hoje. Falar sobre o calçamento. É uma coisa bem complexa aqui em Agudo, que as ruas, se nós fazer uma base como tem que ser feito, aí tem que tirar o podre embaixo primeiro. Que o pessoal já construiu, quantas vezes já veio a essa casa, que muitas vezes querem que baixe a rua. Imagina só assim, ó, se a prefeitura já está com a base pronta, se erguer ou fazer uma base como tem que ser mesmo, tem que erguer 30 centímetros só a base. Fora a altura do calçamento. Onde é que vai ficar as casas? Vai estar água dentro das casas. Então, assim, é bem complexo. A empresa que faz o calçamento não tem nada a ver com a base. A base é as obras que faz. A prefeitura que faz a base. A empresa só tem o compromisso de botar o cordão, o pó de brita e a mão de obra e a pedra. A base é com a setor de obras. Bom, o que que acontece? As construções geralmente estão 30 centímetros abaixo da rua. Erguendo mais 30 para cima, vai ficar 60 centímetros. Aconteceu naquela rua ali, não me lembro mais, recordo o nome da rua, ali na frente do Campo de Elite, onde é que o pessoal pediu para baixar a rua por causa do excesso de água que dá para... E ali foi baixado uns 10 centímetros. Imagina só assim, ó. Fazer uma base boa, que o Agudo mesmo, a população de Agudo sabe que Agudo tem uma diferencial dos outros municípios, que tem muita... O Ingo aqui, que não nos deixa falhar a memória, que é um cara que está em cima do trabalho público e sabe muito bem que Agudo é uma cidade que está... Muitas Sancas foi isolada. Então, se baixar hoje da base que está aí, 30 centímetros vai dar no Porto Podre. Tem que baixar menos um metro. Isso é inviável para fazer. Então, a empresa que faz o calçamento tem realmente, existe na lei... 5 anos de garantia, mas o calçamento em cima, não é na base embaixo. A questão da preocupação do vereador Rui sobre os terrenos da vila é uma preocupação de todos os vereadores e também da administração. Mas muitas vezes o pessoal não sabe no que está pego. Não é só pela prefeitura, é que lá tem um diferencial que as medidas dos terrenos não dão metragem certa. E o cartório que não faz a escritura. Está pego só no cartório. Não é? Porque lá os terrenos não têm medida para fazer a escritura normal, como é na cidade. Então tem essa diferenciação da Vila Caiçara quanto aos terrenos aqui na cidade. A questão que o Rui falou das quadras beneficiadas politicamente, muitas vezes a emenda vem do deputado. E o deputado já tem os seus lugares que eles botam a emenda. Principalmente o do PP, que vem tantas emendas. Como ele falou do calçamento do Evaldo Buzzi, então ele não pode falar que ele também vai ser beneficiado, que é José Bonifácio. Ele também vai ser beneficiado, ele é do PP. Então não cabe aqui ele dizer que é politicagem, de puxar as emendas para as ruas que é necessário. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Gostaria também de me manifestar e cumprimentar mais uma vez a todas as pessoas presentes na galeria. Estivemos, no dia de hoje, enviando uma solicitação de providências na RS 348, no trecho de Aguda, Dona Francisca, e no qual nós, casa que recebeu de alguns moradores aqui do município de Agudo, pedidos de providências sobre os inúmeros acidentes que tá acontecendo junto à curva do cotovelo e também à curva dos Gols e nesse trecho que é da Avenida Euclides Clima. Dizer à comunidade e às demais pessoas que nos ouvem, no dia 4 de junho de 2018 foi enviado um ofício para o Dair pedindo providências. No dia 12 de março de 2019 foi enviado um novo ofício para o Dair. Dia 20 de maio de 2019, um novo ofício. Dia 16 de agosto de 2019, um novo ofício ao Dair. E dia 18 de outubro também foi enviado o último ofício, sem ser o que está sendo enviado no dia de hoje. Então, nós ficamos com as mãos, às vezes, amarradas. Se pede providências e nós não temos um retorno por parte do Estado. Gostaria só de dizer também de que, olhando alguns municípios da região, temos algo diferenciado no município de Faxinal do Soturno, onde foi colocado alguns quebra-molas próximo à cidade. Temos aqui em Restinga Seca também, foi tomado providências junto a uma escola que teve redutores de velocidade. Eu acho que é o momento de nós entrar com um pedido mais forte junto ao Dair, porque em outras cidades está sendo feito e o município de Agu está sendo esquecido. Então, estaremos em contato com o DAIR nos próximos dias, através da correspondência, da ofício, e também, pessoalmente, eu acho que nós devemos levar a reivindicação nossa e mostrar e pedir para eles por que, que outros municípios está sendo feito e o município de Agu está sendo esquecido. Então, é uma providência que nós precisamos ter uma solução, porque a gente sabe de quantos acidentes, caminhões tombados na curva do cotovelo, na curva dos gols, e o perigo que está sendo aqui a Avenida Euclides Clima. Então, vamos entrar em contato com o pessoal do DAIR nessa semana, relatar o que está acontecendo na região e o município de Agudo sempre ficando de fora dos trabalhos e das solicitações pedidas por nós, vereadores, e também pelo Executivo Municipal. Confecções de títulos, comentado no dia de hoje, fizemos um ofício em nome da Câmara de Agudo, pedindo para que o cartório eleitoral viesse ao município de Agudo, pelo menos uma semana, para dar um despacho nos títulos novos que nós gostaríamos, e o pessoal está nos pedindo que possa ser confeccionado aqui. Cedemos o espaço aqui da Câmara de Vereadores, e infelizmente eles nos dizem, a resposta é de que não tem pessoal suficiente para deslocar até o município de Agudo. Então está aqui a indignação nossa, e já alertamos a nossa comunidade, as pessoas que posteriormente farão os títulos, que procuram o cartório eleitoral em Faxinal do Soturno, do horário do meio-dia até as 19 horas, no fórum, novo fórum do município de Agudo. Também a regularização dos terrenos da Vila Caiçara, comentado pelo vereador Rui, e colocando que eu pudesse dar uma resposta. Eu sei que a administração municipal trabalhou com vários períodos e anos anteriores na regularização desses terrenos. Não estou por dentro em que situação está, vou me aprofundar no assunto, trago na próxima sessão sobre o que está se passando nessa regularização dos terrenos. Mas o Lauri já levantou que questões de medidas, questões de cartório, de registro, acho que tudo isso está se abatendo e parando, principalmente nesse setor. Como não também deixar uma mensagem nesse período difícil que estamos passando no município, no país, no estado, primeiramente essa estiagem que está acabando com a produção agrícola aqui no município de Agudo, principalmente milho, o tabaco também foi prejudicado, a cultura do soja, a cultura do arroz também, eu acho que não produz o que deveria ser, que deveria produzir. No gado leiteiro, o gado de corte, a gente vê as pastagens sendo praticamente todas secas no interior do nosso município, é um desânimo. No colono, a gente chega, eu que faço a minha função de orientador, a gente chega nas propriedades, o produtor está desanimado, o produtor com razão, porque é um ano difícil, um ano com uma produção baixa, um ano de estiagem, que tu não consegue produzir outras coisas também, fora hortigranjeiros, tu não tem dentro da sua horta, o produtor está com o dia amanhece, olha para fora, a grama do potreiro está seca, o milho está secando na lavoura, quem tem gado para tratar com milho, ou o porco também não está conseguindo produzir esse milho. Então é um desânimo, e a gente está aí levando, na visita que a gente faz, levando um pouco de entusiasmo, tentando animar, esperando que essa chuva venha, e a chuva se prepara, cada dia que passa se prepara e a chuva não vem. Então, a gente se coloca na situação do produtor, E, com certeza, o município tem que fazer o possível para fazer o melhor para atender esses nossos agricultores. Eu sei que a Secretaria de Obras, a Secretaria da Agricultura, está trabalhando o máximo possível para atender a todos. Não se consegue atender todo mundo, mas estão fazendo o possível. Inclusive, tivemos uma correspondência de agradecimento do pessoal da Linha Branca, dos trabalhos prestados. Se faz o possível, mas às vezes não tem pessoal suficiente para atender a todos. Pedimos um pouco de paciência e estaremos sempre em contato com a Secretaria da Agricultura e de Obras para tentar continuar essa operação de tentar minimizar os prejuízos e tentar levar água potável, água para os animais nas nossas propriedades do interior do nosso município. Tudo isso acontecendo, agora começa essa pandemia de coronavírus, que é preocupante, está chegando ao nosso município. Atitudes é algo que devemos nos controlar. É dizer a toda a comunidade que está nos escutando que são ações que o governo está fazendo para precaver essa doença aqui no município de Agudo, e ações que o mundo todo está fazendo. E não é somente na saúde, mas a gente vai ter um desastre econômico no país como nunca ninguém viu, acredito eu. A gente vê os números econômicos que são postados nos jornais aí. Então, o que vai ser da nossa produção atingida pela estiagem, a venda dessa produção e o que vai ser a sequência do ano de 2020? Então, é preocupante, não é somente a doença, não é somente este vírus, mas sim a economia que está sendo prejudicada, não só no município. O produtor vai sofrer as consequências, o município vai sofrer a consequência e o comércio vai sofrer, as indústrias também. Então, tenhamos fé que venham dias melhores, porque estamos enfrentando várias questões para frente, e o Mauro acho que abordou bem o que é o vírus, e posteriormente vamos nos controlar, evitar de sair dos nossos lares. Eu sei que tem o trabalho diário das pessoas, evitar essas aglomerações, acho que o decreto fala tudo, e nós aqui vamos estudar durante a semana a possibilidade talvez de proibir de assistir as sessões aqui na galeria. Mas vamos ver no decorrer da semana o que realmente vai acontecer na região, no município e no estado e no país como um todo. Então, desejo a todos uma ótima semana de trabalho. Convoco os senhores vereadores à próxima sessão ordinária no dia 23 de março de 2020. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho, e que Deus nos abençoe com uma bela chuva para minimizar um pouco as consequências dessa seca e estiagem que temos aqui no município de Agudo. Declaro sessão encerrada. Boa noite.